Olá para você que sintoniza a Estação Web Fabel. Voltou aquele momento super importante. Tudo bom, Camila?
Tudo bom, Eduardo.
É aquele momento que tem a entrevista do dia. É quando a gente traz um assunto bacana, às vezes polêmico, às vezes aquele assunto que traz uma informação a mais. E hoje o nosso assunto, Camila?
É assédio moral no trabalho, Eduardo.
Assédio moral no trabalho, quem são nossos entrevistados? Diz pra gente.
A doutora Roberta Vasconcelos da Cunha e o doutor Wilson Moreira Filho.
Olá, pessoal. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer estar aqui, Eduardo, Cíntia, Camila, mais conhecida como Camila, né? E eu aproveito e estendo essa minha saudação a todos os fiéis radiovintes da Rádio Fabel.
Roberta, tudo bem?
Tudo bem.
Olha, o nosso tema hoje é um tema forte. Primeiro, a gente vai pedir para vocês definirem o que configura um assédio moral no trabalho. Fiquem à vontade. Roberta ou Wilton, pode começar aí.
Tá ótimo. O assédio moral no trabalho, antes de entrar na pergunta, mas já tem até assédio sexual, já tem assédio ambiental, perdão. Mas isso é outro tema de outro retorno nosso
outro
aqui.
Programa, né?
Vai acontecer, tenho certeza disso.
O assédio moral, o nome já diz, ele acontece quando há por uma postura ou de colegas ou da empresa, eu vou já chegar lá depois na empresa, em relação a um funcionário. O assédio moral está capitulado, não há lei, mas no artigo 483 da CLT fala em algumas situações geradas pelo empregador. Ok, em relação ao empregado. Como não tem o 482 da CLT, que cuida das faltas graves que originam justa causa do empregado, não tem o 483 da CLT. Voltando, o assédio moral, o nome já diz. A perseguição, o comentário jocoso, ou de um grupo, ou de uma pessoa, ou de uma empresa. Para responder melhor, eu vou exemplificar. Existem algumas fases, alguns tipos de assédio. O assédio descendente, aquele que desce, desculpa a redundância, vem do chefe para o funcionário. Como é que aí se caracteriza um assédio? O chefe, ele quer que o empregado trabalhe mais por menos. Então ele critica o funcionário, ele diz que o funcionário não é producente, ou que ele faz coisas erradas, e que ele não é competente. E na verdade, gente, uma coisa importantíssima a ser destacada dentro do assédio moral: o assediado, que é quem sofre o assédio, a partir de agora assediado é quem sofre o assédio, ele, Eduardo e Camila e os nossos queridos radiovintes, ele é o oposto do que falam. Ele é competente, ele tem sucesso e é muito bem quisto profissionalmente falando, não digo pessoalmente, profissionalmente falando em relação aos seus superiores. Então, só que quando... Mas, tá, ok, Wilton, mas então você falou em descendente de chefe, se ele é bem quisto, você tem sucesso, por que que o chefe? Porque o chefe tem medo da ascendência processual, da ascensão profissional daquele subordinado dele.
Roberta, tu tens algum exemplo prático de como acontece, por exemplo, esse tipo de assédio dentro de uma empresa?
Podemos configurar em gestos, condutas constrangedoras, abusivas, e de antemão o empregado fica sem entender aquela situação de humilhação. O empregador passa a dar tarefas sem sentido e também acima da capacidade daquele funcionário. Ele passa a não cumprimentar esse funcionário perante os demais. Ele passa a fazer piadas, a restringir.
Isso que eu ia perguntar, doutora Roberta, doutor Wilton, Camila, aqui presente no estúdio também. A pergunta é: às vezes tem o limite da brincadeira, que está todo mundo na ambiência de trabalho. Quando é que esse limite é tênue entre a piada de brincadeira e a piada que já vira assédio? Doutores, está com vocês aí.
Ok, esta brincadeira, vou colocar entre aspas, que você referiu, Eduardo, esta brincadeira, se for sadia, é a tal da encarnação. Uma brincadeira, um time de futebol, alguma coisa, não tem nada a ver com o aspecto dele funcional. O assédio de respeito, tanto é que o assédio moral no trabalho é a questão funcional. Ele como empregado, ele como funcionário, É aí que ele é atacado. E se ficar nisso, ok. Mas, se, aí já vem o assédio, segundo tipo de assédio, gente, o ascendente. Ascendente, que vem do subordinado pro chefe. Ou de um grupo, sabe aquele grupo que se junta e consegue tirar...
panelinhas, né?
Exato, e um grupo, tem um exemplo legal na internet, eu acho que a Roberta sabe. Um grupo que junto, porque eu sou um empregado, eu quero, desculpa a expressão, não vou dizer, mas eu quero assediar o meu chefe, meu superior, queimando-o, né? Como diz no português, claro, queimando o filme, acabando com a postura dele profissional como chefe, comprometendo a postura dele, eu vou dizer que ele é isso. Só que eu sozinho, eu talvez vou me dar mal. Agora, se eu me juntar com o meu grupo, aí a gente consegue assediar o nosso chefe para tirá-lo. Por que para tirá-lo? Porque talvez eu, ou talvez o Joaquim, talvez o Francisquinho, queiramos ao cargo dele. Então nós vamos fazer. E este assédio, que é ascendente, nós conseguimos aquele grupo. E pensem bem. O negócio é tão nocivo, Eduardo e Camila, é tão nocivo, porque tem o assediador, que é o autor do assédio,
sim.
E o assediador, ele se junta com outras pessoas, nesse ascendente, do subordinado para o hierárquico, no sentido, repito, bom, já tiramos um chefe antigo, vamos tirar este chefe também.
Ah.
E tem gente que cai nessa, Eduardo e Camila, tem gente que cai nessa, ou por medo, ou por igual ganância.
Camila.
Roberta.
Por favor.
Roberta, há também assédio moral entre funcionários?
Existe, sim. Existe aquele funcionário que está em posição hierárquica de igualdade, mas mesmo assim ele se destaca nessa questão de estar implicando, humilhando, ressaltando questões ou inferioridades daquele empregado.
As qualidades, né? Que não são qualidades.
Isso. E o que cabe a um superior, a um gerente, a um supervisor? Estar atento, estar observando para que aquele ambiente de trabalho seja sadio. Não só para esse que está para os superiores e para os inferiores a ele. É necessário que haja esse cuidado. É dever do empregador cuidar do ambiente de trabalho, tanto seja ele físico quanto psicológico.
E no caso do assédio moral entre o empregador e o empregado, cabe a rescisão indireta?
Cabe. Uma das causas que o Dr. Wilson falou ainda há pouco, do artigo 483, existem as faltas graves do empregador. Uma delas é exigir capacidades acima da força do empregado. Assim como, se o assédio moral ele não está tipificado objetivamente nesse artigo, mas existem essas condutas, esses gestos, esse constrangimento que o empregado ele vai acabando por caracterizar que ele está sofrendo aquele assédio.
Olha, nós estamos hoje num papo aqui direto dos estúdios da Web Fabel com a doutora Roberta Vasconcelos da Cunha, com o advogado Wilton, que está aqui falando sobre um tema sério que se chama assédio moral no trabalho. A pergunta que eu faço agora, passamos um pouco dessa fase de introdução para entender o que era mais ou menos essa questão do assédio, e eu pergunto a vocês, é verdade que o assédio moral, ele traz uma consequência física para a pessoa que sofre o assédio? Que consequências são essas?
O assédio moral, não há violência física. É a pior violência que pode existir, é a psíquica. É a psíquica. É por isso que existem fases. Doutrinariamente, tá? Eu vou usar este termo, existem fases para o assédio. A primeira fase, quando há um conflito de interesses. A empresa tem que saber, né, equacioná-los. Não acontecendo, passa para a segunda fase, que é o assédio. O superior fala mal, o colega, que é o que disse a doutora Roberta, é o assédio paritário, que a Camila perguntou, assédio de colega para colega, uhum. O assédio paritário. E esta situação, esta violência psíquica pode levar a pessoa pediu a demissão, como diz a Roberta no 483, até a suicídio. Peraí,
você está me falando que o assédio no trabalho, o assédio moral, pode levar até o suicídio?
Pode levar. O assediador, ele faz o papel dele. Ele tem medo, não é inveja, não. Ele tem medo, então poder, então sede pelo poder. Então ele vai prejudicar a imagem daquele que para ele é o incompetente. Ele é o que não dá conta, em português bem claro, gente, que não dá conta das atribuições do recado dele no, como empregado, na qualidade de funcionário, de empregado. E ele quer derrubar aquela pessoa. É, sabe aquela velha história de você fazer do outro degrau para você subir, ao invés de você subir pelo próprio esforço, carregando a sua própria cruz? E é essa que acontece. A empresa, quando toma pé da situação, terceira fase, a empresa quando toma pé da situação, ela pode chamar e equacionar, como assim? Francisco, eu vou te tirar deste cargo, vou botar no outro. Para ele deixar de ser
uma
algo.
Uma tentativa de minimizar o problema.
Justamente, né? Isso vai dar certo? Vai dar certo. É a postura sadia do empregador, quando sabe que tem quem um grupo ou um funcionário assediando um certo funcionário, que, repito, ele é o competente, ele é o cara.
Sim.
Ele é o cara. Entendeu? Então, tudo que diz respeito dele é para comprometer a conduta dele, mas quando ele é o bom.
Aquele
só que ele mete medo por ser tão
popular,
bom.
Popular, né, Wilton? A gente só joga pedra na árvore
que dão bons frutos.
Os frutos ali bons frutos. Bonitos, né?
Exatamente. O cara é incompetente, o cara sabe lá como chegou ali. E o outro ofusca. Então ele vai chegar nisso. E a empresa, se ela chega e tira um daqui e muda de setor, solucionou, aparentemente. Uhum. E quando a empresa
é omissa.
Omissa, ou então, meu querido, sim, de repente porque a gente peca por omissão também.
Sim.
Né? Não só por ação, mas por omissão. A gente aprende isso também na sala de aula. E quando a empresa, ao invés de tirar daqui o Francisquinho e botar para cá, para acabar com esse tititi, o que ela faz? Ela passa a ver, ela se contamina com aquele assédio do assediador e passa a ver o assediado como problema. Um problema.
Aí doutor, o que acontece, doutor Roberto?
É o início do fim daquele funcionário.
Esse quadro, ele pode ser perfeitamente enquadrado como acidente de trabalho, que você falou que quando reflete no estado tanto psicológico quanto físico, o empregado pode desenvolver inicialmente crises de ansiedade, futuramente ele pode ter uma depressão e em últimos estágios até uma síndrome do pânico, em que é psicológico, mas tem reflexos na vida pessoal, física, social daquele empregado.
Olha, eu conheço um caso, porque pesquisando para entrevistar vocês, eu conheço um caso de uma pessoa que sofreu assédio e que não consegue passar até hoje na frente do local que trabalhava, porque tem a síndrome do pânico se passar pela frente do local.
Esta violência, repito, Eduardo, esta é a maior violência cometida. Você leva um tapa, um soco, depois passa. Perde um dente, dois dentes, pronto. Não vai nascer o dente mais, mas passou.
Uhum.
Passou o hematoma, passou a dor física. Mas esta não passa. Esta é ruim e que conduz até, repito, eu falava agora há pouco, ao suicídio. A pessoa não consegue. O assediador fulmina com aquela pessoa. Ela sente mal, quer sair, não vou mais, não tem vontade de voltar a trabalhar. Aí a empresa vem, ao invés de solucionar, se junta ao assediado, né, porque termina se juntando, não expressamente, mas pela tal da omissão que você falou agora, pô.
Uhum.
E a quarta e última fase é já o fim.
É o fim, né?
É o fim.
É a demissão ou até mesmo o próprio assediado
pede demissão. Pede demissão do trabalho ou pede demissão da vida.
Ele provoca o empregador a todo momento o pedido de demissão do empregado. Ele tenta que ele peça a demissão.
Como uma forma de se livrar do problema.
Isso.
Como uma forma de se livrar. Isso se ela adota, se ela acampar.
Sim, entendi.
A tese, vamos chamar de tese aqui, do assediador.
Cíntia Camila, assediador. Uma pergunta para os nossos entrevistados.
Quanto ao assediador sendo funcionário, se cabe ação de regresso perante a empresa?
Cabe. Se processando a empresa, nessas situações que nós estamos aqui colocando, processa-se a empresa. E a empresa...
E pede o retorno do colaborador.
Não, a empresa o empregado.
A empresa assume o que fez. Exatamente, pela omissão, lembra que você me referiu, Eduardo. E depois vai para cima do funcionário.
Até porque é o dever da empresa prevenir, coibir tudo aquilo
que
a gente já está falando.
Foi o que eu falei. A empresa identifica. E pare com isso. Fulano, tu vai lá para o RH. Tu ficas para cá. Mas não, ela pode fazer isso e equaciona. Mas o administrador pode fazer besteira, pode entendê-lo que ele é realmente o problema. E só repito uma coisinha, Eduardo e Camila, quem está nos ouvindo aqui. O assediado, ele é bom, ele manda bem, ele dá conta do recado, ele não é incompetente. Entendeu? Ele não é incompetente, ele é alvo de injustiças, como disse agora o doutor Roberto. Ele é alvo de críticas fantasiosas, porque tem gente gananciosa de olho nele, incomodado com ele. Então, tirar o assediado não é o faxineiro, que tem a mesma dignidade do diretor-presidente de uma empresa, ele, não, o que serve café, não. O assediado, ele é bom no que faz. E por isso ele
esse
incomoda.
É o perfil, já foi feito um estudo sobre isso.
É o perfil do assediado.
Para entrevistar vocês, quando eu fiquei sabendo que a Cíntia Camila, que é a nossa produtora, que hoje está aqui também nesse bate-papo, ela está meio calada, eu não entendi, ela está vendo, ouvindo tudo aqui. É, eu fui fazer um levantamento sobre sentenças, né, que são as chamadas jurisprudências, que depois podem ser utilizadas para fazer... Né?
Isso.
E eu fiquei vendo lá o que, em que os juízes se baseavam. E uma coisa me chamou a atenção e eu queria muito dividir isso com os nossos ouvintes, que eu acho que isso é importante. Se a sua mão começa a ficar muito gelada, se você não começa a dormir bem, se você não consegue desplugar o problema do trabalho na hora da cama, pensando naquela pessoa que está te perturbando, já fique preocupado, porque eu acho que esse já é o estágio 3 da doença, né? Da situação, doutor?
Isso aí já é o estágio... É, exato. Não, 3 é quando a empresa toma conhecimento. Esse é o estágio 2. Que é quando inicia-se o processo do assédio. Você já acorda com preguiça de trabalhar, você já não quer ir trabalhar, porque é similar ao assédio ambiental, que eu falei logo no início desse nosso bate-papo, assédio ambiental, que não tem nada regulamentado, mas a doutrina, os tribunais estão aceitando. O assédio ambiental já é em relação à funcionária, à pessoa, ao empregado sexo feminino. O funcionário ou o próprio hierárquico, o superior hierárquico, elogia umas pernas que estão de fora por causa de uma saia, de um vestido, um decote.
Ei, deixa esse tema para o próximo papo. Vamos. Sente a Camila, pergunte para os nossos entrevistados.
Doutora Roberta, a gente sabe que o ônus da prova é de quem alega. Como provar esse assédio, já que geralmente ele acontece entre quatro paredes, dentro de uma sala?
Excelente pergunta, Cíntia Camila. Doutora Roberta, só tem uma missão agora, porque essa é a parte mais difícil, né?
Realmente, a prova, ela não é tão fácil nesses casos, mas vamos lá, o empregado, por que que ele começa? Quando ele começa, por exemplo, ela já está no estágio de já estar passando mal, ele vai num atendimento médico, ele já documenta aquilo ali com um atestado. Ele tem que apresentar um atestado na empresa, até porque ele vai ser cobrado dessa falta. Ele começa a procurar um psicólogo, ou já em casos mais avançados, um psiquiatra. Por exemplo, se esse assédio está vindo de chamadas de atenção perante os outros funcionários, ele já, de repente, conversa com alguém para ser testemunha. Pode ser por via de mensagens, de celular, por e-mail. Ele tem que guardar essas mensagens, porque
olha,
isso aí...
Doutora, eu não estava sabendo disso. Isso
existe,
é importante.
O assédio também,
é importante dizer
também,
isso. Quer dizer que se um colega manda um e-mail, poxa, eu vi o que você passou hoje, eu estou solidário com você,
existe.
Eu acho que foi um exagero lá do teu chefe. Isso já serve como prova?
Já serve como prova.
Pelo menos indício, Eduardo.
Sim.
E muitos do próprio chefe. Muitas vezes o chefe não está atento e ele está assediando, ele está chamando atenção, está de alguma forma... humilhando aquele funcionário até por e-mail. Ele não está sendo descuidado também.
Olha, nós estamos num papo hoje aqui com a doutora Roberta Vasconcelos, com o doutor Wilton, que é um assunto sério, assédio moral. Continue, doutora.
O que é interessante, em alguns casos, quem é a vítima é a empregada, né? O que que acontece? Geralmente, quando ela fica restrita, por exemplo, de estar indo muitas vezes ao banheiro, até isso... O restringir daquele empregado de fazer ato, de tomar de sair, principalmente as suas necessidades fisiológicas.
Uhum.
Nós já pesquisando descobrimos isso.
E
quanto à questão da gravidez, por exemplo. A mulher, ela acaba engravidando.
Ih, coitada, já.
E apesar
já
de
todo aquele terror,
todo,
né?
Todo aquilo. Ela, o empregado, por exemplo, nós já tivemos. Durante pesquisas, vemos casos assim, que a empregada era uma ótima funcionária e o empregador, poxa, eu vou perder aquela funcionária, e ele expressava isso, que por causa das consultas e pelo afastamento natural da maternidade. E ele passou a assediá-la, de diversas formas.
Doutora Roberta, então a mulher é a principal vítima ou o homem que é muito discreto?
Olha,
a Camila está caladinha, mas ela fez uma pergunta
Quando ela pergunta, ela pergunta.
Doutor Camila, aproveitando a sua pergunta, eu li sobre isso também. O homem, ele inclusive se suicida mais porque ele fica calado, ele pouco denuncia, ele já vai chegando ao extremo e a mulher põe a boca no trombone,
isso.
Doutora. É mais ou menos isso?
Acredito que seja, em função da mulher até ser um pouco mais sensível. Então, geralmente, ela vai estar demonstrando que ela está sentindo isso. Como você falou, o homem pode estar se preservando, está sentindo aquilo ali, mas não quer demonstrar que está sofrendo.
Camila pesquisou tanto quanto eu para essa entrevista. Ela está caladinha hoje. Ela está calada hoje.
É de ambos os sexos, né?
Agora, vamos falar um pouco dessa questão de como proceder para chegar aos seus direitos. A gente está já levando para os momentos finais. Certo. Onde é o primeiro lugar que um trabalhador que está se sentindo assediado, você que está nos ouvindo agora pela Web Fabel, você pode então já ficar atento. Onde deve ir primeiro?
Eduardo, os órgãos que estão ligados ao contrato de trabalho, Ministério Público do Trabalho, porque nós falamos em grupo, nós falamos, né, no assédio moral no trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça Especializada, eu estou me referindo em relação à Justiça do Trabalho. E tá aqui, eu vou botar aqui no ar, quem sabe o antiga DRT, hoje é Superintendência.
É o Ministério do Trabalho agora,
chama de Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Uhum. Quem sabe, uma solicitação, ou chamaria logo de pedido de socorro para um fiscal, porque, repito, isto aí é dentro do ambiente de trabalho. O empregador, ele sabe, ele o assédio, ele não é tão, então, a quatro paredes, não, nem sempre, tá? Repito, aquele grupo que se junta por poder, por sede de poder, ou porque já tiraram uma chefia antiga e querem tirar essa segunda chefia, porque eu quero aquela chefia, estou olhando aquela chefia, isto não é sete chaves. Então, o Ministério Público do Trabalho, eu acho pertinente, eu tenho certeza que é pertinente.
A DRT, a antiga DRT, também.
E, finalmente, já no aspecto processual, porque eu estou falando ainda do Partido Administrativo, no aspecto processual, com a própria Justiça do Trabalho, para efeito de dano moral.
E durante o processo também, o empregado deve solicitar que seja feita a perícia.
É importante para testar, através de laudo, a situação como está psicológica.
Doutores, eu tenho uma última pergunta para a gente já ir encerrando aqui, Eduardo. Como hoje a tecnologia avançou, os celulares filmam, gravam, né? Câmeras de segurança, o índice de assédio moral diminuiu ou não?
Cíntia Camila, eu vou ser bem franco, como sempre sou, não tive acesso, não vi, não pesquisei, se posso dizer, que baixou ou aumentou. Agora, pela tecnologia,
ficou mais fácil registrar.
Inibe mais. Porque você liga ali e acabou-se. Você liga e está gravando, né? Então, para mim, pela tecnologia, repito, nos moldes da sua pergunta, Camila, inibiu mais, sim.
Olha, eu tive um caso, Wilton, de uma aluna, uma acadêmica minha, que ela trabalhava num determinado local, em que o patrão falava palavrões para ela porque não batia metas e tal, e ela gravou isso no celular, gravou toda a fala do patrão, e quando ela me trouxe para a sala de aula, que eu ouvi, eu disse: olha, eu não sou especializado na área, mas o que eu posso dizer é: você já tem um elemento que já corrobora em teu favor. Agora procura, na época, o Ministério do Trabalho, porque isso. Era a antiga delegacia, né?
Isso.
E ela foi lá e deu prosseguimento, enfim, conseguiu provar.
Exatamente. Essa é a primeira fase das quatro, em relação ao assédio moral no trabalho. Lembra que eu falei logo no início? Fazer o empregado trabalhar mais por menos. Existe tudo isso. E, repito, o empregado, você falou agora em metas.
Uhum.
O empregado, ele é bom, ele é competente. Só que isso cresce os olhos.
Eu vi estudando aí, doutor, casos de empregados de multinacionais famosas que não batem metas e aí são ridicularizados
nos
encontros.
Eles vão aumentando as metas,
né?
Também.
Aí não consegue bater, são ridicularizados no encontro, aí todo mundo acha graça, chama de pateta, aí põe o desenho do pateta com o rosto do rapaz.
Exatamente.
Tudo isso é assédio.
Nós temos, quando eu digo nós todos, só pesquisando na internet, em algumas instituições financeiras, bancos, em que um funcionário, e outro funcionário, teve um infarto, porque ele não suportou, ele não morreu, mas ele está safenado, hoje ele é safenado. Mas ele teve, por conta disso, acusando de não vencer metas, Porque o assédio, gente, repito, se ele não venceu metas, não é motivo para isso. E se ele venceu metas e você continua fazendo assédio, porque você está com a famosa dor de cotovelo, você está com inveja daquele excelente funcionário, que se ele crescer, daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar. Então você tem que mantê-lo lá embaixo.
Cíntia, Camila, um papo muito bom sobre assédio moral no trabalho. Hoje com quem aí? Diz para nós,
doutora
Cíntia.
Doutora Roberta Vasconcelos da Cunha e o doutor Wilton Moreira Filho.
Olha só, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, que é uma presença, além de didática, esclarecedora, para quem está nos escutando agora pelas ondas da Web Fabel. E a gente já faz um convite já para a semana depois do carnaval, para eles voltarem aqui para a gente falar sobre aquele outro assédio.
Quando
o patrão vê a sainha curta,
isso,
assim,
que a funcionária começa a não querer mais trabalhar, o marido não entende, ela não quer. Aí Camila, ela guarda. Ela já é diferente do assédio moral. No assédio moral, ela esculhamba, vamos falar assim em português, claro. Ela reage. No assédio mental, ela fica mais na dela, porque ela se sente quase que culpada pela roupa que ela usa. A roupa dela está perfeita, está condizente com o local de trabalho.
Uhum.
Mas acontece, por isso é o famoso assédio ambiental. E eu prometo não ficar rouco no carnaval para poder vir falar semana que vem.
Eduardo, e eu ressalto também que eles são nossos alunos aqui na Fabel, na pós-graduação.
São mesmo, Cíntia, Camila. Olha só, vocês estão fazendo pós aqui com a gente?
Com certeza, em dia do consumidor.
Então só vão melhorar ainda mais aquilo que já sabem. Né? E o direito do consumidor passa por essa questão também de assédio, né? Porque tem esses conflitos de assédio na hora do consumo, viu, doutor?
Ah, na hora do consumo.
Eu dei uma lida lá, que existe isso também quando você vai lá trocar o produto, aí eles te acusam, dizem que você quebrou o produto para querer trocar. Eu, para entrevistar, a gente tem que dar uma lida.
É um instrumento
para não falar bobagem. Mas olha, feliz por vocês aqui, muito obrigado pela entrevista. Cíntia, Camila.
Vocês têm algum contato para deixar para os nossos ouvintes, os acadêmicos que quiserem entrar em contato com vocês?
Perfeito, sejam bem-vindos. Primeiro, por ordem, a gente agradece também, Eduardo,
uh-huh,
e Cíntia, a lembrança dos nossos nomes, para nós virmos aqui bater este papo e trocar ideias. É, nós temos e-mail, temos telefone, temos número de celular.
Diga um e-mail aí, profissional.
Um e-mail profissional, eu tenho quatro, vou dizer só um.
Tá bom.
Tá, é o meu próprio nome, gente, uh-huh. Wilton Moreira Filho, tudo junto, .adv. De advogado,
sim.
@gmail.com. Que isso, posso logo pegar logo no celular
e
respondo logo de maneira mais imediata.
Meu é rvasconcelosadvocacia@yahoo.com.br.
Muito bem, telefone profissional para contatos.
Temos o do escritório fixo, o 3229-9608, e um dos números do meu celular, 9115-2200, 9115-2200.
Doutora Roberta?
8269-1627.
Quero agradecer muito a presença de vocês, esclarecedora, didática, de uma forma bem tranquila, papo sério, árido, importante para ser discutido com a sociedade e com a comunidade acadêmica, assédio moral no trabalho, e já fica o convite para o próximo bate-papo conosco aqui.
Já fica o agradecimento e a certeza, realmente vamos só acertar, né, o dia e a hora para vir, a hora nós já sabemos, o dia para vir aqui com a Camila, e agradecemos esse convite.
Cíntia, obrigado pela tua participação hoje.
Eu
na entrevista.
Eu que agradeço, Eduardo, agradeço aos doutores novamente.
E vambora, porque a nossa programação continua, você fica com música, ensinagem, entretenimento, tudo na medida certa. Até mais!